Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Eu sou Marco Piva e na edição de hoje converso com o jornalista Leonardo Wexel Severo, que tem uma atuação em veículos e agências, entre as quais destacamos Diálogos do Sul e Agência Latino-Americana de Informação. Ele também é autor de vários livros sobre o continente e faz parte da diretoria do Sindicato dos Escritores de São Paulo. Bem-vindo ao Brasil Latino, Leonardo.
Muito obrigado pelo convite, Marco Piva. É fundamental esse espaço para esclarecer muitas coisas que estão rolando no nosso continente que a grande mídia, infelizmente, invisibiliza.
E vamos começar, Leonardo, com um tema bastante invisível, que foi um genocídio que ocorreu entre 1960 e 1996 na Guatemala. Um genocídio que ficou marcado por um número expressivo, totalmente absurdo, de mortes e desaparecimentos de indígenas, principalmente indígenas. Se fala numa cifra de 200 mil mortos e 50 mil desaparecidos, sendo que praticamente 20% desse total são de crianças, o que torna essa ação muito mais cruel no sentido humano da coisa, né? Quer dizer, uma ação que ficou marcada para sempre na memória do povo da Guatemala. E você esteve lá acompanhando, inclusive, o julgamento de um dos principais responsáveis por esse genocídio, que foi o general Benedicto Lucas Garcia, e gostaríamos, então, nesta edição do Brasil Latino, que você contasse um pouco dessa história que, durante muito tempo, ficou bastante invisível, não só para os latino-americanos, mas para o mundo, em especial contando essa história, também revelando detalhes mais recentes desse verdadeiro genocídio que aconteceu contra os indígenas na Guatemala. Então, a palavra está com você, Leonardo.
Nós tivemos, meados de junho, uma parte de julho, acompanhando o julgamento do ex-comandante das Forças Armadas, ali no início de 80, né, general Benedito Luiz Garcia, e pudemos ver essa denúncia contundente por parte de crianças que sobreviveram ao massacre, de pais, né, e mães, familiares, amigos, que nos relataram como crianças eram jogadas no fogo durante essas atrocidades, durante a ocupação dessas aldeias, dessas comunidades indígenas, né? Foram mais de 600 que foram aniquiladas, arrasadas. Crianças eram jogadas vivas no fogo, mães tinham a barriga aberta, a ponta de baioneta, crianças eram mortas com um tiro na nuca e muitas com requintes de crueldade, justamente para, como tu bem colocou, principalmente indígenas, maias, né, como uma forma de racismo, algo que era ditado pela formação, por assim dizer, da Escola das Américas, dos Estados Unidos, e também pela formação nazi-israelense, algo que a gente está vendo agora contra os palestinos, né? Porque tinham a formação sionista. Havia, desde 1974, com a pressão por parte da opinião pública estadunidense contrária a subministrar armamentos por parte dos Estados Unidos, a Guatemala começou a receber armamento israelense, fuzis Galil, que inclusive passou a ser o armamento oficial do exército guatemalteco, canhões, aviões Aravá e técnicos, né? Formação em segurança, entre aspas, que era justamente com esses requintes de crueldade, né? De tortura. Então, nós tínhamos, por exemplo, no centro da Guatemala, na capital, nós tínhamos, quando havia uma oscilação em consumo de água ou de luz, já no início dos anos 80, Israel tinha um produto que fazia análise desse aumento de consumo, e a partir dali havia detecção de guerrilheiros e havia invasão por parte do exército nesses locais. Então, o que a gente pode dizer e o que a gente pôde ouvir é um vínculo muito grande entre o exército dos Estados Unidos, a CIA e o exército de Israel na formação desses assassinos, né? Também tivemos a possibilidade de entrar em contato com dois livros que eu divulguei recentemente em artigos: A Infância Desaparecida na Guatemala como Parte da Estratégia da Guerra e O Massacres da Selva, que fala justamente como houve uma prioridade para as mulheres, para os idosos e para as crianças, como uma forma de se contrapor ao crescimento do processo revolucionário, porque havia tido a vitória a Revolução Nicaragüense em 79, havia a ofensiva final em 1980 em El Salvador, e de forma alguma os americanos ou os israelenses iriam perder a Guatemala para o que eles consideravam o comunismo, né? Vale a pena a gente fazer um resgate histórico do que representou o avanço social na Guatemala no tempo do Jacobo Arbenz e do Arévalo.
Isso é importante, Leonardo, situar historicamente, porque este ano, inclusive, se completa aí 70 anos do golpe de Estado contra Jacob Arbenz, lá na Guatemala, e isso tem um significado histórico, ou seja, não só houve a interrupção de um governo democrático naquele país, como também certamente deu início a toda essa trajetória. Por um lado, de resistência armada da população, ou de setores da população, e, por outro lado, regimes autoritários, ditatoriais, que implementaram esse genocídio. Então, realmente é importante que você faça essa localização histórica.
Pois não. Entre 1944 e 1954, houve o que é considerado na Guatemala a Primavera Democrática, né? Com os governos do Arévalo e do Jacobo Arbenz, que fizeram uma nacionalização das terras, uma profunda reforma agrária, em que garantiram numa população de 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões de habitantes, que a terra chegasse a 500 mil camponeses. A partir daí, a United Fruit Company, que era a transnacional bananeira, né, que dominava o país, que era dona da indústria férrea, que era dona da indústria energética, que era dona do setor da telefonia, que impossibilitava que o presidente falasse a partir das 10 da noite, porque desligava toda a estrutura. Quando começou a ter esses bens nacionalizados e colocados a serviço da população, a Guatemala começou a ver rapidamente os seus índices de mortalidade infantil, né, de reduzirem, aumento de educação, um aumento de educação universitária, um aumento da produção, não haver tanta dependência dos Estados Unidos. Isso, os irmãos Dulles, né, um que era secretário de Estado e outro que era agente da CIA, começaram a armar esse golpe contra o Arbenz. Fizeram algo semelhante ao que aconteceu no Vietnã, só que na Guatemala eles não tinham tido tempo da população se armar, né? Havia esse compromisso do Arbenz de resistir, mas simplesmente foi inviabilizada a compra de armamento. A partir disso, houve uma intensa propaganda anticomunista, setores da oligarquia e da Igreja Católica iniciaram uma campanha para desmobilizar a população, para descaracterizar o governo, mentindo abertamente contra o que significavam aquelas transformações, que eram justamente para tornar o país mais capaz de pensar com a sua própria cabeça, caminhar com os próprios pés, e há um processo de ruptura, agressão e um banho de sangue. A partir disso, Arbenz não teve condições de defender o seu processo, ele é expulso do país. Uma das suas filhas, inclusive, se suicida depois disso, e inicia todo um processo de asfixia do processo democrático a partir da imposição de uma ditadura, chegando no ponto de repressão, perseguição, tortura, assassinato e desaparecimento, que em 1960 se fecham todos os espaços para haver qualquer disputa no campo eleitoral e inicia uma resistência armada que dura até 1996. E com essa concepção de matar o peixe retirando a água, inicia o bombardeio das comunidades indígenas, a queima das selvas, o envenenamento dos rios e a perseguição, como tu colocou, para cima das mulheres que representavam o futuro, havendo aí inúmeros casos de estupro e violação sexual e assassinato de crianças, né? Algo que são números absurdos que marcam a história da América Latina.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu converso com o jornalista Leonardo Drexel Severo, que tem acompanhado o julgamento de um dos maiores genocídios já ocorridos na América Latina, que foi durante o período de 1960 a 1996, e que resultou na morte de pelo menos 200 mil pessoas e o desaparecimento de outras 50 mil, a maioria delas indígenas.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
Leonardo, agora seria interessante que a gente conversasse um pouco sobre o seu acompanhamento desse julgamento, principalmente do ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Guatemala, Benedito Lucas Garcia, que cumpriu um papel ali preponderante, um protagonismo quase que total para estas operações de massacre. Como é que você viu esse julgamento? Como é que você acompanhou? E quais são os resultados dessa ação penal contra quem promoveu esse genocídio.
Marco, é importante ressaltar que, da mesma forma que na Colômbia, o Petro ganhou agora com toda a estrutura judicial bichada, né, carcomida, também na Guatemala é algo bastante complexo, porque a estrutura do judiciário ela vem corroída por décadas de corrupção, ela está contaminada pela estrutura ditatorial, né? Então, as artimanhas que a estrutura do Benedito tem a seu dispor, ele está com 91 anos, é absurda. Então, ele não está presente no julgamento, ele se apresenta no hospital, né? Militar. Diz que está sem condições de se deslocar, então tem todo o clima, por assim dizer, na mídia, na grande mídia, favorável a dizer que a coisa não foi bem assim, porque todos os jornais estão a serviço, obviamente, da oligarquia. Bom, nós tivemos nesses contatos. Durante o julgamento, o contato com o Paulo Estrada, que é coordenador da Associação de Familiares Detidos e Desaparecidos da Guatemala, ele que teve o pai e o tio assassinados. Tivemos contato com o Raul Naveira, que é um pesquisador e historiador que estabelece o vínculo entre o que foi feito na Guatemala e o que está sendo feito contra os palestinos. Por Israel. Tivemos contato com Arturo Albizuris, que é um cineasta ele tem mais de 100 documentários, extremamente habilidoso, um profundo conhecedor da história das aldeias indígenas, de como esse preconceito se manifestou, particularmente em relação às mulheres e a forma como os crimes foram cometidos contra as crianças. Tivemos contato com a Engrácia Mendoza Caba, que é ex-prefeita indígena e liderança das mulheres da área Ixiú Maia, ela que teve o pai assassinado com um tiro na cabeça aos 9 anos de idade, quando os militares invadiram a sua aldeia. Né? E tivemos contato com as mães de San Juan Comalapa, que nos receberam no dia 21 de junho, Dia Nacional contra o Desaparecimento Forçado na Guatemala. Então, eu estou citando alguns dos casos que enriqueceram muito a denúncia, porque às vezes, quando a gente fica na frieza dos números, a gente não vê nome e sobrenome, né? Não liga aqueles nomes e sobrenomes com rostos, não liga com famílias, não liga com vidas, não vê que aquelas vidas que foram ceifadas, né? Crianças que foram degoladas, bebês que foram jogadas, no fogo, como eu narrei, não foram casos isolados. Fizeram parte de uma política de terrorismo de Estado que foi adotada pela Escola das Américas, que havia no Panamá, né? E que depois, com a assessoria israelense, se transformou numa política de segurança nacional, entre aspas, que aplicou a barbárie, a carnificina, o banho de sangue, como política de Estado. E isso deixa profundas marcas, ainda hoje, obviamente, na sociedade guatemalteca, porque se um assassino como o general Rius Montt, que morreu em 2018, com 91 anos, impune. Se um terrorista como o Benedito, que está com 91 anos, está sendo julgado ele e outros 14, também ainda não receberam uma pena, isso passa para a sociedade um sentimento muito ruim, né? Porque a impunidade, ela reflete também numa falta de memória coletiva, de resgate dessa trajetória, dessa luta, desse exemplo que foi a resistência, né? Então, eu acho que o que nós podemos trazer também para o Brasil é que nós não podemos, mesmo que aqui a quantidade de mortos não tenha sido nem de perto essa, a questão da impunidade, ela faz com que a gente pense duas vezes, porque não é só uma questão de passado, né? É uma memória que faz a gente relembrar e pensar o futuro.
Realmente, a América Central, especialmente na final da década de 1970, década de 1980, viveu um período bastante agitado. Tivemos a Revolução Sandinista em 19 de julho de 1979. Você mencionou, inclusive, também a chamada ofensiva final da guerrilha de El Salvador, em 1980. E a Guatemala também tinha a União Nacional Revolucionária Guatemalteca, que fazia resistência armada ao regime ditatorial. E o que talvez seja interessante para a nossa audiência conhecer, Leonardo, e você pode trazer esses elementos, é a Guatemala, depois desse acordo de paz que houve, né, praticamente aí um resultado que percorreu toda a América Central. Tivemos um acordo de paz em 1990 em El Salvador, tivemos aí uma situação de acordo político em 1996 na Guatemala. Enfim, a América Central, de certa forma, voltou a ter uma certa estabilidade. Eu digo uma relativa estabilidade, diante ou depois de todo um período bastante conturbado. Pensando na Guatemala de hoje, Leonardo, como é que você vê o panorama político daquele país centro-americano, considerando 70 anos, do golpe de Estado de 1954, considerando o julgamento, de militares que participaram desse genocídio contra indígenas, e vislumbrando aí a situação atual, diante das forças políticas que disputam o poder na Guatemala?
Bom, nós tivemos a vitória da oposição, do filho do Arévalo, né, que foi aquele primeiro presidente revolucionário que nós mencionamos lá em 44, agora, e tomou posse em janeiro desse ano, depois de um conturbado processo, onde tentaram de todas as formas dar um golpe. Nós temos uma situação bastante delicada, onde é um país que é fundamentalmente agroexportador, existe um G8, são oito famílias que detêm a maior parte das terras e as mais agricultáveis do país, né? Essas terras exportam cana-de-açúcar, banana, café, fundamentalmente para os Estados Unidos. Metade das exportações da Guatemala vão para os Estados Unidos, né? Nós temos uma dependência muito grande, Marco, uma dependência extrema dos cerca de 2 milhões de guatemaltecos que vivem nos Estados Unidos. Isso faz com que também o PIB da Guatemala é cerca de 100 bilhões, 102 milhões. 20 vem pelos migrantes, né? Nós temos aí todo ano centenas de milhares de pessoas que tentam entrar para os Estados Unidos. Porque ficar na Guatemala significa ser submetido ao trabalho forçado, né? A jornadas de trabalho absurdas, sem direitos sociais. Então, é mais prático, é mais cômodo, tem mais esperança aquele ser que migra, que vai para fora, do que o que fica. Então, é normal. A gente estava numa comunidade lá e de repente passa uma super moto fazendo barulho, sem aquele silenciador, sem aquele boró, uma moto importada, né? Por quê? Porque tu começa a interiorizar uma cultura que não é a sua. A Guatemala vive hoje uma situação de concentração de renda muito grande. No conjunto da população, desnutrição aguda. Nós temos, é o país, eu acho que depois do Haiti, é o país com que o índice de mortalidade infantil é o maior da América Latina. Nós temos uma situação de desemprego e de emprego precário extremamente absurdas. E nós temos uma legislação que ainda atua em função do grande capital das transnacionais. Então, há uma expectativa de que, com a vitória do Arévalo, as coisas comecem a se modificar. Mas é uma situação extremamente difícil, porque a composição no parlamento, ela é desfavorável ao governo, né? E há toda essa estrutura, como eu te falei, do ponto de vista dos meios de comunicação, do ponto de vista da estrutura do aparato judiciário, no sentido de fortalecer o polo do Cifrão, né? E negando os direitos aos trabalhadores, à juventude, à infância.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje, conversei com Leonardo Wexel Severo, jornalista especializado em América Latina, com uma atuação bastante importante em várias agências de informação do nosso continente. Ele também escreveu vários livros sobre a América Latina e é diretor do Sindicato dos Escritores de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino, Leonardo.
Eu que agradeço, Marco Piva. Estamos à disposição. Estamos trabalhando nesse segundo livro sobre a Guatemala para ser uma denúncia contundente que fortaleça a nossa integração. Obrigado pelo teu espaço.
E o Brasil Latino vai ficando por aqui, na produção de áudio, Benê Ribeiro, na produção editorial, Vitor Coutinho Piva, e eu, Marco Piva, espero a sua audiência em nossa próxima edição. Um grande abraço latino-americano.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.